Ah, com toda a certeza. Até nós comentamos agora há pouco no espaço de agricultura que tem entidades pedindo um prazo a mais, né, junto ao Ministério da Agricultura para poder plantar a soja em função do atraso
Do atraso,
que acontecia, né?
exatamente. E eu acredito que não haverá problemas com relação a isso, não é? Porque é uma questão de bom senso, não é? O carro-chefe da nossa economia, da economia nacional também, né? Então eu creio que haveremos de, até para uma questão, como disse, de bom senso mesmo, conseguir construir essa solução aí, esse encaminhamento.
Bom, candidato, começo te perguntando sobre o evento que ocorreu nesse final de semana, o Congresso do Partido Progressistas. Como foi o que ocorreu também nesse dia?
Bom, veja bem, Taliane, foi um congresso, na verdade, não foi uma pré-convenção, até porque nós temos o nosso pré-candidato, que foi referendado ao governo do estado, que é o hoje senador Luiz Carlos Reis, e efetivamente mostrou a força e a determinação que o nosso partido vai vir para a eleição do ano que vem, né? Unidade, um evento muito interessante, veja bem, final de ano, um sábado, toda essa questão ainda de Covid, mas com todos os cuidados, mais de 1.000 pessoas estiveram presentes, não é? Então, o que demonstra efetivamente o que é o Progressistas no Rio Grande do Sul. É o partido que detém o maior número de prefeitos, vices e vereadores, e que desde 86 não consegue eleger um governador. Então agora chegou a nossa hora. O senador Luiz Carlos Reis está determinado, trabalhando, não é? Houve a apresentação de uma pré-ideia do que será o nosso programa de governo e também, obviamente, o anúncio daqueles que serão os pré-candidatos a deputado estadual e a deputado federal, que é o meu caso, não é? Foi mais um momento para que a gente pudesse oficializar, não é? A pré-candidatura a deputado federal, Taliane, mas foi um grande evento. Viremos com muita força o ano que vem e determinação.
É claro que agora a gente entra aí, né, para um período também de festas de final de ano, de recesso, enfim, mas até se puder antecipar para a gente, deputado, quais que são os próximos passos agora também do partido em relação às eleições do próximo ano?
Bom, Taliane, perdão, Ana e Taliane, olha só, o recesso é um recesso do legislativo no sentido de não haver sessões, reuniões das comissões, não é? Mas a Assembleia permanece funcionando. Obviamente que todos nós, como eu, vou tirar uns dias para descansar, para ficar com a família, a partir do dia 23, que é na próxima quinta-feira, porque nós teremos sessão de votação ainda terça-feira que vem, de manhã e à tarde, e quarta, 22, também de manhã e à tarde. E dentre os projetos que nós vamos apreciar, o que espero que até lá o governo possa vir com algo melhor, que foi o que a nossa bancada firmemente se reuniu e pediu, é com relação ao salário dos professores, ao aumento, não é? Que há ainda na proposta original do governo agora alguns professores que ficam sem aumento, especialmente os aposentados, não é? Então nós queremos que se faça justiça nesse sentido. E vamos aguardar. E o partido vai seguir mobilizado, não é? Com reuniões, reuniões no litoral. Na próxima segunda-feira, por exemplo, nós temos também um dia de reuniões, porque é preciso muito planejamento, muita organização, não é? E desenhando melhor, porque foi apresentado, digamos assim, um esboço do que será o nosso programa de governo. Agora nós temos que nos aprofundar. Um dos pontos, por exemplo, que vai estar no programa de governo do senador Luiz Carlos Reis é dar mais ênfase ao PIA, né, para que a gente possa corrigir com mais celeridade e participação da iniciativa privada, essa deficiência que o Estado tem na área da infraestrutura, né? Então, nesse sentido, vamos contribuir, vamos sugerir. Nós temos acompanhado muito o que tem acontecido, por que que não acontece em alguns casos, por que que em outros tem mais facilidade, mas a demanda é muito grande, né? Então, esse tipo de situação vai seguir, né? Encontros no litoral também, haverão vários, não é? A mobilização segue, porque não dá para baixar a guarda, como a gente diz, não é? Uma pré-campanha, seja ela para que esfera for, ela precisa se manter aquecida. É um fogo que não pode apagar. E assim nós vamos agir.
É claro que a intenção da tua Rádio Alvorada agora nas próximas semanas também ouvir, né, o senador Reis, e já ouvimos alguns pré-candidatos, até iremos certamente solicitar a sua ajuda aí, deputado.
Ah, perfeito, com prazer, e sem dúvida alguma, o senador Luiz Carlos Reis é um homem muito disponível, um homem simples, né? Trabalha incansavelmente, aliás, nesse sentido, até um grande exemplo, não tem dificuldade. Quando for o caso, Ana, por favor, me aciona, que não.
Ok.
Tenho certeza que em pouco tempo ele estará conversando contigo e com toda a nossa região aí e a nossa cidade de Mara.
Bom deputado, agora há pouco você comentou sobre esse reajuste no salário dos professores. Gostaria que você detalhasse um pouco mais esse assunto, até porque é um questionamento da nossa audiência aqui.
Não, exatamente. O governo apresentou um projeto que contempla um aumento de 32%, que é o aumento, na verdade, que o piso nacional, fruto de lei federal, vai ter. Então, tem que passar isso, obviamente, para todos os professores, não é? Mas aqui no estado houve uma mudança no plano de carreira, ficaram duas parcelas, o subsídio e uma parcela que poderia ser absorvida quando houvesse aumento, para que as coisas no futuro fossem sendo corrigidas e todos, dentro de uma regularidade, tivessem aumento efetivo no salário. E essas partes, parcelas fixas, mas tem um outro termo que está me fugindo da memória, elas seriam absorvidas quando houvesse aumento. Mas agora, nesse primeiro aumento, depois de tanto tempo sem aumento, nós estamos considerando que é uma tremenda injustiça você absorver a parcela com o percentual que seria do aumento, porque vai redundar em muitos casos com aumento zero, especialmente para os aposentados. Então, nós estamos, e ontem levamos ao governo, não é? E não votaremos como está o projeto, isso eu posso adiantar, a bancada do Progressistas não votará como ele está, para que o governo estude um meio, não é, de criar um mecanismo que possa fazer com que haja um aumento efetivo a todos os professores, inclusive os aposentados, não é? Então, vamos aguardar, inclusive na próxima segunda-feira nós haveremos de ter uma reunião da bancada com a Casa Civil, com a Secretaria da Educação, e vi que outras bancadas, depois na esteira da nossa, né, já se somaram, o que é muito importante, né, para que a gente sinalize ao governo que, se quiser votar, e eu gostaria que assim fosse, mas contemplando o que nós estamos sugerindo até o final desse ano, vai ter que trazer uma nova proposta, né, que possa redundar em aumento real para todos, inclusive para os aposentados. Então, essa é a. É, digamos assim, a luta que nós estamos travando, porque senão nós vamos ter que deixar para apreciar esse projeto em fevereiro, não é? E obviamente que sempre com um efeito retroativo.
Muito bem. Deputado, gostaria de pedir também a sua agenda, as atividades para a próxima semana e também se você tem algo a mais que gostaria de comentar aqui com a nossa audiência.
Certo. Bom, Taliana, minha agenda é hoje, estarei aqui amanhã. Também durante o dia, à noite, vou para Marau, porque na sexta-feira de manhã nós temos um café lá com a Associação Comercial e Industrial de Marau, onde vão estar presentes eu e o meu colega, deputado marauense Vilmar Zanquim, para falarmos sobre a importância do legislativo no desenvolvimento econômico-social. E esse é um tema muito interessante, até porque fazendo uma retrospectiva, não só desse ano, esse ano especialmente, mas dos dois últimos mandatos até aqui, eu creio que o Parlamento Gaúcho teve um papel decisivo para fazer transformações que o Rio Grande do Sul começa a sentir os efeitos positivos, né? Então, com muito gosto, eu quero aqui desde já agradecer, inclusive, essa oportunidade. Eu sei que vocês estarão lá também presentes, a imprensa, não é? Que a Associação Comercial Industrial de Marau nos dá, não é? Para conversar, para trocarmos ideia, para colhermos ideias também, porque sempre é tempo, não é? De nós aprimorarmos o nosso trabalho. Posteriormente, eu vou fazer um roteiro pela região de Soledade, certo? Retorno a Porto Alegre no sábado, segundo tenho essas reuniões, e na semana que vem nós teremos, digamos assim, uma bateria de votações que deverão acontecer na terça de manhã, na terça de tarde, na quarta de manhã e na quarta de tarde. E eu estou trabalhando muito, Ana Italiani, para aprovar ainda esse ano, se for possível, eu espero que seja, um projeto que é muito caro para mim, que diz respeito à transparência nas transições de governos estadual e municipal. Nós estamos aqui criando regras, uma espécie de checklist, para quem sai e quem entra respeite o erário público, o dinheiro público, as obras públicas em andamento, enfim. Nesse checklist, a gente elenca uma série de documentos e de dados que são fundamentais e que são públicos, e que muitas vezes, infelizmente, em função da troca de governos e às vezes em função, digamos assim, da forte rixa existente entre quem ganha e quem perde, quem sai e quem está entrando, muitas coisas são sonegadas em prejuízo da população, o que é algo inominável, né? Não, é inconcebível, porque é função pública, é do público, é de todos, né? Não é de quem está momentaneamente num governo e também não é de quem está entrando. Então, é para evitar esse tipo de prejuízo, cria-se comissão de transição bem definidos, não é com exigências. Então, eu espero que na próxima semana eu possa aprovar o projeto. Ele está na ordem do dia, mas nós temos 32 projetos na ordem do dia. Por isso, essa maratona de sessões aí, que eu acredito que até o final da noite de quarta que vem, a gente consiga superar e limpar, como a gente chama, a pauta.
Tá certo, então. Deputado Sérgio, a gente agradece mais uma vez pela sua disponibilidade, por estar conosco aqui no programa. Boa semana, bom trabalho e até quarta que vem.
Eu que agradeço sempre, Ana Lúcia. Um grande abraço a ti, a Taliane, a todos os marauenses. Vamos em frente. E se Deus quiser, até a próxima semana, né? Espero que seja um bom restante de semana para todos nós, com chuva, né? Que venha mais chuva. E sempre fé na vida e fé no trabalho. Um grande abraço a todos.